Sure. Muito boa tarde. Temos hoje a Ordem dos Médicos Veterinários. Temos connosco o Dr. Pedro Fabrica, o Dr. Alexandre Simões e o Dr. Pedro Coelho Santos, que é assessor de comunicação. A metodologia da nossa audiência é uma intervenção inicial de 5 minutos. Os deputados têm uma ronda única de 3 minutos por grupo parlamentar, meio minuto por deputada única, que não está aqui. Depois têm 8 minutos máximo para responderem às perguntas dos senhores deputados e depois teremos, ou não, uma segunda ronda de 2 minutos por cada um dos senhores deputados. Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado. Quero começar por agradecer à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública a possibilidade de receber a Ordem dos Médicos Veterinários. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares. Muito obrigado. Em nome de cerca de 5 mil médicos veterinários dedicados à clínica e cirurgia de animais de companhia, num universo de 7.500 médicos veterinários, ou melhor, em nome dos cerca de 4,5 milhões de portugueses que possuem um animal de companhia, e em nome desses mesmos animais, trago-vos uma legítima pretensão já reclamada há vários anos. Acredito que a sensibilidade ao tema da saúde animal é transversal a todos os grupos parlamentares. Acredito também, e depois da minha recente audiência com a Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas, onde pude apresentar esta mesma pretensão e onde fiquei com a percepção que as diversas forças políticas eram concordantes, que este é o momento de dar este importante passo. Somos a única profissão médica a ser alvo do imposto de valor acrescentado nos serviços médicos prestados pelos médicos veterinários. Para animais de produção são 6%, para os animais de companhia são 23%. O vínculo homem-animal é indiscutível, hoje vemos uma humanização cada vez mais crescente e uma relação cada vez mais próxima com os animais, e a sociedade tem caminhado para uma maior consciência do papel animal para as pessoas e o meio ambiente. Esta situação também foi reforçada em 2017 com o Estatuto Jurídico dos Animais, em que é fundamental a garantia para a sua saúde e bem-estar, o acompanhamento médico-veterinário de forma a prevenir eventuais doenças e defender a saúde pública. Compete aos médicos veterinários zelar pela saúde animal, com o objetivo de proteger os animais e também proteger a saúde humana, a nossa saúde, que está agora vertido num conceito de uma só saúde. Este trabalho é transversal a qualquer espécie animal, seja ela de companhia ou pecuária. Nas notas que receberam, eu estou-me só a focar no primeiro ponto em relação ao IVA. Acredito também que os cuidados médicos veterinários agravados pelos 23% de IVA são um obstáculo para diversas famílias portuguesas e contribuem para uma difícil gestão também dos animais errantes. Consideramos que há uma clara discriminação fiscal à profissão e, sobretudo, aos seus pacientes e detentores. Embora os lares portugueses tratem os seus animais como membros da família, o Estado ainda os vê como um bem de luxo. Sabemos também que na União Europeia vigora um sistema comum de IVA, no qual refere, num dos artigos, que as prestações de serviços de assistência efetuadas no âmbito do exercício de profissões médicas e paramédicas são isentas de IVA. Pois bem, nós consideramos ser uma profissão médica. Esta isenção foi revogada para os médicos veterinários em 7 de janeiro de 1993, que a partir dessa altura as prestações de serviços passaram a pagar IVA e na casa dos 23%. A diretiva também estipula que os Estados-membros, a janeiro de 1991, aplicavam uma taxa reduzida às entregas de bens e às prestações de serviços não referidas no anexo 3 e que podiam aplicar uma taxa reduzida ou uma das duas taxas reduzidas previstas, desde que essa taxa não seja inferior a 12%. Ora bem, o legislador nacional atualmente, e estando contemplada no CIVA, é possível a aplicação, face às regras de direito da União Europeia, de repor uma taxa de tributação a estes profissionais de animais de companhia de 13%. A exceção prende-se atualmente com situações que, de acordo com a interpretação sancionada pela Autoridade Tributária Aduaneira, os atos médicos veterinários prestados a produtores agrícolas, pecuários, no contexto de uma exploração agrícola, em que a criação de animais contribua para tal, são tributados a uma taxa reduzida de 6%. Ou seja, a razão da aplicação destes benefícios de IVA a esta classe de médicos veterinários das espécies pecuárias leva em linha de conta o interesse público. Achamos que todos os atos médicos veterinários são de interesse público atualmente. O objetivo subjacente consiste, então, em não onerar as prestações de serviços de saúde de todo o tipo de animais, tornando esses cuidados de saúde mais acessíveis, contribuindo para a saúde pública enquanto conceito integrado de saúde humana e animal. Tal interpretação, e salvo o devido respeito, achamos que viola o princípio da neutralidade ao tratar de forma distinta atos veterinários, penalizando fortemente a saúde pública e, portanto, nós sugerimos, ou temos a pretensão, colocamos a pretensão em apreço, que a Comissão considera possível a aplicação ou sugestão de aplicação da redução do taxa de IVA para 6% a todos os atos médicos veterinários e, em alternativa e na impossibilidade imediata da aplicação desta pretensão inicial, que pelo menos preveja a aplicação da taxa intermédia de 13% a todos os atos médicos veterinários de animais de companhia.
Muito obrigado. Sr. Bastonário. Algum dos seus deputados quer fazer uma intervenção? Faz favor, Sr. Deputado Pedro de Frazão, faz favor. Não, mas... Ah, pois desculpa, eu tinha dado indicação que o Sr. Deputado Almeida não queria também. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar naturalmente o Sr. Bastonário e também saudá-lo, porque é o que se soube recentemente, teve também o Congresso, e parece que dá-te aqui também essa saudação pela eleição. E... relativamente a esta questão, naturalmente que as vossas preocupações são legítimas. Da nossa parte, enquanto também estando aqui como deputado do PSD, do grupo parlamentar do PSD, a dizer que, e como o próprio Sr. Ministro das Finanças já tem vindo a referir, há uma preocupação também da nossa parte em continuar, dar aqui um reforço, ainda que possa ser insuficiente para vós, mas significativo relativamente ao bem-estar animal. Há aqui um acrescento de cerca de 500 mil euros relativamente ao último orçamento de Estado que prevemos poder dar para a proteção animal. E, portanto, há também uma série de alterações que estão a ser introduzidas para podermos dar maior eficiência à forma como a proteção animal é garantida em todas as localidades. E por isso, naturalmente, agradecer aqui a vossa participação, ouvimos também as vossas preocupações e dar esta nota de que nós estamos, naturalmente, a contribuir também, de certa forma, para que haja este reforço das verbas para a proteção animal, como já foi anunciado pelo Sr. Ministro da Agricultura, não obstante estas verbas estarem previstas na dotação global quer do Ministério das Finanças, quer do Ministério da Administração, quer do Ministério da Agricultura. E por isso, dar também aqui esta nota dessa garantia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Bastonário, também cumprimentar quem o acompanha. Nós, de facto, achamos que, em primeiro lugar, é lamentável que neste Orçamento do Estado tenha havido uma retirada por completo das normas em concreto sobre a proteção animal. É certo que poderão vir depois no âmbito dos diferentes orçamentos dos diferentes organismos, mas há um motivo pelo qual, ao longo de tantos e tantos anos, as campanhas, nomeadamente esterilização, tinham... e não só, também de apoio às associações zoófilas, tinham previsões próprias e sabemos que elas têm um papel muito grande também junto à comunidade de médicos veterinários e, portanto, esta é uma matéria que nos deixa alarmados, preocupados, porque é um compromisso que deixa de haver. É certo que o Ministro já disse por palavras que irá manter essas verbas, mas ainda assim... esse é um compromisso que não resultará da lei, mas apenas das palavras do Ministro, isso deixa-nos com alguma preocupação. Ainda em relação a esta matéria, gostávamos de saber se, no vosso entendimento, o alargamento que foi feito no ano passado da campanha SEDE para os cães foi algo bem sucedido ou não. Em matéria dos temas que nos trazem aqui, desde logo em matéria de IVA tem havido uma evolução ao longo dos últimos anos no sentido do tratamento de IVA de várias questões relacionadas com animais, não ainda a questão da medicina veterinária, mas agradecemos a vossa exposição, que será naturalmente tido em conta, não obstante este ser um orçamento do Estado em que o Partido Socialista, estando na oposição, caberá-nos respeitar aquelas que são as balizas orçamentais que o Governo adotou e, portanto, nós estamos naturalmente mais limitados na nossa capacidade de podermos propor alterações que impliquem um grande impacto orçamental e, portanto, ficam desde já com essa condicionante bem explícita. Em matéria de carreiras, nós, sendo sensíveis à necessidade de assegurarmos melhores condições do exercício da carreira de médico veterinário na administração pública, vínhamos alertar a que a dispersão de diferentes carreiras especiais, ao invés de carreiras de técnicos superiores especializados, pode ser técnico superior de saúde, pode ser técnicos superiores de diferentes tipos, mas a existência de carreiras únicas para diferentes profissões tendencialmente tende a prejudicar estes profissionais em vez de beneficiar. Por motivos diversos, desde o recrutamento até à promoção, a experiência no passado, quando existiam centenas de carreiras, não foi positiva e a uniformização em carreiras por área teve essas vantagens e, portanto, cientes de que possivelmente é necessário fazer algum progresso nesta área da medicina veterinária, não é uma regra que nós gostemos de tomar por geral. Em relação à matéria do desgaste rápido, de facto, aquilo que era a nossa perspectiva quando estávamos no governo foi a criação de um grupo de trabalho para analisar diferentes profissões, quais é que mereciam consideração de desgaste rápido, podemos ter uma análise transversal. Infelizmente este governo extinguiu esse grupo de trabalho e agora estamos a ver que estamos mais suscetíveis a pedidos unilaterais de diferentes profissões virem a pedir que elas sim merecem o desgaste rápido. Do nosso ponto de vista, considerando a sustentabilidade global da segurança social, não faz sentido ver carreiras de forma avulsa, se faz ou não faz sentido serem consideradas de desgaste rápido, faz sentido sim haver uma avaliação da globalidade e, portanto, para além da resposta que dei a estas três questões, acrescentar de facto esta dimensão orçamental e da avaliação também de no ano passado ser alargado o CED aos queijos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Partido Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, mais uma vez é um gosto enorme recebê-lo aqui e recebê-lo neste contexto do Orçamento de Estado. E eu acho que tanto as famílias portuguesas, que 7 em cada 10 portugueses acham que o animal de companhia faz parte da sua família, como os médicos veterinários, como os deputados em geral, estamos todos fartos de música. E, portanto, eu acho que o que é preciso dizer agora é que eu acho que estamos num Orçamento de Estado em que, finalmente, existem condições políticas para vermos esta nossa pretensão da baixa do IVA a concretizar-se. E digo nossa pretensão, não por ser médico veterinário, mas por ser do Partido Chega. Porque o Partido Chega, desde que está neste Parlamento, desde 2019, que tem reiteradamente, ano após ano, Orçamento de Estado após Orçamento de Estado, submetido uma proposta de alteração para que o tratamento dos animais de companhia deixe de ser taxado como um bem de luxo, porque os serviços médico-veterinários para os animais de companhia são taxados a 23%. Ora, isso é a taxa para os bens de luxo. E isso não pode ser. Portanto, ano após ano tem vindo a ser chumbado durante os últimos anos pelo Partido Socialista que estava no governo, mas durante esses orçamentos de Estado, essas propostas do Partido Chega eram acompanhadas pelo PSD. PSD esse que agora está no governo. Portanto, ninguém compreenderia que, uma vez mais, neste Orçamento de Estado, indo o Partido Chega apresentar essa proposta de diminuição do IVA, o PSD, agora, só porque está no governo, não acompanhe essa proposta que acompanhou no passado. Portanto, eu acho que podemos todos aqui estar, mais ou menos, com uma antecipação alegre de que isso finalmente vai acontecer neste Orçamento de Estado, porque, tal como sempre fizemos, vamos continuar a fazer. E não só nos animais de companhia, porque o médico veterinário e a ação do médico veterinário é muito importante, sim, no bem-estar e na saúde dos animais de companhia e nas repercussões de saúde que isso tem para a própria família, mas também na saúde pública, na alimentação e nos animais das espécies pecuárias. E nós não podemos negar nem ignorar que hoje vivemos um drama de saúde pública em Portugal. Sr. Bastonário, este fim de semana morreram mais de 2.100 ovelhas no país, devido ao surto de língua azul, uma doença viral transmitida por um mosquito que está a dizimar, e esta é a palavra, dizimar os rebanhos em Portugal, e não há nenhum outro profissional de saúde que possa pôr termo a este surto que está a é dizimar os rebanhos do país que não seja um médico veterinário. Portanto, aqui também um médico veterinário tem um dever de cuidado, mas o Estado também tem o dever de, por um lado, comparticipar estes surtos de doenças que vão aparecendo esporadicamente, mas também ajudar o médico veterinário particular, o médico veterinário privado, que faz a sanidade destes rebanhos. E, portanto, gostava de saber se o Sr. Bastonário também pugna pela baixa do IVA dos serviços médico-veterinários pecuários, porque se vamos baixar o dos médicos veterinários de animais de companhia, por proporcionalidade, deveríamos baixar também, ou até isentar a ação do médico veterinário nas espécies pecuárias. Finalmente, relativamente à carreira dos médicos veterinários, é absolutamente manifesta a necessidade da criação dessa carreira especial no Estado, primeiro nas instituições do Estado, na DGAV, nomeadamente, e, obviamente, também acompanhar essa pretensão e objetivo de tornar a profissão médico-veterinário uma profissão de desgaste rápido, por tudo o que implica. E uma vez que se esgotou o tempo, muito mais haveria a dizer, mas ficamos por aqui. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Tem um minuto e meio, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores e senhores deputados, o Sr. Bastonário, agradecendo não só os contributos já deixados, mas também as intervenções que têm feito também noutras comissões e que têm sido muito pertinentes no âmbito do trabalho preparatório para o orçamento do Estado. Há aqui algumas questões que gostaria de colocar, nomeadamente em relação aos apoios e à execução dos apoios anualmente previstos. Este ano, só na semana passada, na sexta-feira, é que saíram os apoios. Não há ainda uma norma expressa prevista no orçamento para, à semelhança de outros anos, para os apoios, quer para a proteção animal, quer para as autarquias, ou para também uma dimensão que sabemos que a Ordem tem colaborado, que é o cheque veterinário, e portanto gostaria de saber qual é o balanço que fazem e se acham que efetivamente seria toda a pertinência consagrar uma norma especial, e o PAN irá propor isso mesmo em sede de especialidade, para que fique de forma autonomizada estas matérias. Por outro lado, também a par do cheque veterinário, ano após ano não tem sido executada a criação de um hospital veterinário público e da expansão da rede, por exemplo, através das faculdades de medicina veterinária, permitindo assim até uma maior colaboração na capacitação, por exemplo, dos jovens médicos veterinários que estão a ter a sua formação e consagrar também a ajuda neste âmbito das políticas públicas, que hoje não só cresceram, como têm uma valorização do papel do médico veterinário, que não tem apenas uma visão sanitarista, mas também uma visão da aplicação da lei na proteção e do bem-estar animal, mas também de um acréscimo a nível das especializações, porque sabemos que há outras áreas da medicina também bastante complexas do ponto de vista da medicina médico-veterinária. E isto leva-nos a uma das questões que têm abordado, que é a carreira médico-veterinária. Nós acompanhamos a vossa preocupação, iremos precisamente, já não no âmbito do Orçamento de Estado, mas sim no âmbito do processo legislativo, acompanhar essa vossa pretensão, porque achamos que faz todo o sentido que haja este reconhecimento no domínio da administração pública, mas gostaríamos de perceber se acham que ainda assim, no Orçamento de Estado, seria importante consignar alguma verba, por exemplo, para a formação relacionada depois com esta temática. E mesmo para concluir, queria só referir a questão do IVA, parece-nos também que faz todo o sentido a descida do IVA, mas pergunto-se, para além dos serviços médico-veterinários, também no domínio da alimentação ou dos medicamentos, que deixaram de poder ser prescritos medicamentos humanos para o uso animal nesta dimensão, se também sentem que isso afetou a vossa atividade e se deveria estar previsto no Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Bastonário, tem 8 minutos para responder às questões que foram colocadas. Muito obrigado.
Vou tentar, então, ver se consigo enquadrar todas as respostas. Em relação à primeira intervenção e ao reforço de 500 mil euros, é de cumprimentar esta preocupação em reforçar com 500 mil euros, porém, eu acho que nós temos de ser um pouco mais ambiciosos, ou seja, necessitamos, já tive essa oportunidade de reunir com o Sr. Ministro da Agricultura e também com o Sr. Secretário de Estado, em que nos apresentamos uma série de propostas, quer a curto, médio e longo prazo, sobre a gestão de animais errantes, e em que não podemos só ficar fechados ou no conceito de esterilização, mas também abranger outras medidas que o Sr. Ministro já tem conhecimento. De qualquer forma, saudamos já a preocupação inicial deste valor. Queria só dizer uma coisa em relação ao IVA, porque eu acho que nós temos aqui numa comissão, eu sou médico veterinário, não sou jurista, não sou economista, porém trago-vos pelo menos dois ou três números que eu acho que é importante, porque quando nós anunciamos isto do IVA pode parecer que é um bicho-papão e que vai ser um grande rombo no orçamento do Estado, mas só para terem uma ideia. Se nós passássemos, se nós formos analisar o CAIS 75 mil que está relacionado com as atividades veterinárias, ele tem uma faturação de cerca de 320, 340 milhões de euros em 2022. 327 milhões em 2022. Porém, estes 327 milhões estão divididos em três rúbricas: medicamentos, e os medicamentos veterinários, como a senhora Inês Corte Real, a senhora deputada, referia, que a maioria são de 6%, ou seja, já têm a taxa reduzida e que isso é um grande incentivo a que eles possam ser usados, é o que está por trás, desta lógica da diretiva do IVA, que é o facto de ser baixo, fácil acesso à população. No entanto, estranha-nos, porque se o medicamento é visto como um tratamento, uma cirurgia também é um tratamento e não tem a mesma taxa, tem 23%, portanto, já aí já há uma certa incongruência, para ter uma noção que os serviços médicos veterinários, em termos de percentagem destes 327 milhões, representam 114 milhões. Quando nós, ordens médicos veterinários, tentamos sensibilizar que uma redução de 23% para 6% significava uma verba a menos nos cofres de Estado, estimada, de 16,5 milhões de euros. Ou seja, significava que o Estado iria ter menos 16,5 milhões de euros em termos de IVA. Porém, isto iria ter dois efeitos. Cirurgias mais complicadas, tratamentos mais complicados, os preços poderiam baixar. Serviços essenciais, consulta vacinal, esterilizações, os preços também ter aqui uma redução, porque são serviços de quantidade, em que é preciso muitos recursos. Depois também tinha outro efeito, que é as empresas médico-veterinárias têm um EBITDA muito baixo e que têm este receio de subir preços, porque o mercado concorrencial está muito fixado no preço. Nos últimos anos não têm acompanhado os preços. Esta medida também iria dar a possibilidade de que os preços não subissem durante alguns anos, permitindo maior acesso dos detentores dos animais aos serviços médicos veterinários. Em relação à campanha de sede de cães, eu não tenho conhecimento dos dados, porém há aqui um princípio, que nós, quando falamos de animais em sede, tem que haver uma responsabilização desse animal. É bastante relacionado com gatos, porque gatos têm um temperamento e têm uma muitos deles são de difícil adoção e, como tal, este comportamento feral justifica que sejam colocados em colónia. No entanto, quando nós temos este comportamento de recolha, de esterilização dos cães, que é positivo, mas devemos sempre procurar adoção, que sejam adotados e que não se comecem a acumular e que possam depois levar a comportamentos de matilhas que depois ameaçam as populações e com isto põem em risco a saúde pública, e nomeadamente o facto de sermos um país indemne de raiva desde 1960. Portanto, achamos que é uma boa ideia, embora penso que devemos fazer um esforço na responsabilização de quem é detentor com as medidas que nós apresentamos também ao Sr. Ministro da Agricultura. Em relação à carreira única, eu percebo e percebo que haja... Quando nós falamos carreira, já não falamos carreira especial, falamos algo do género da carreira médica, em que está definido que os médicos que prestam serviço à população veem o seu trabalho e a sua função reconhecida dentro de um âmbito da saúde pública e de toda e da nossa saúde. E o médico veterinário é a mesma coisa. Nós temos médicos veterinários que têm funções diferentes dentro da DGAV e também nos municípios, mas todos eles são médicos veterinários, independentemente se façam inspeção sanitária ou não façam. E esse ponto de partida, nós estarmos a focalizarmos só em carreiras especiais, pode prejudicar, porque acaba por fazer uma discriminação negativa em relação aos outros que são médicos veterinários. Porque para ser inspetor sanitário é-se médico veterinário. E é a partir daí que nós achamos que devemos começar. Em relação ao grupo de desgaste rápido, tive a oportunidade de apresentar uma petição em nome individual e estar presente em audiência com o grupo. A resposta que eu tenho recebido é que realmente todas as profissões acabam por de alguma forma achar que são de desgaste rápido. Obviamente todos nós temos desgaste ao longo da nossa carreira profissional, mas nós temos muita evidência científica do nível de desgaste que só quem é médico veterinário e passa por estas situações sabe. Portanto, devido ao tempo e também ao que já foi apresentado, penso que é uma longa discussão e uma matéria, mas consideramos achar que se nós formos equiparados a outros, é difícil equiparar-nos a outras profissões. Em relação à sanidade, caro colega, senhor deputado Pedro Frazão, em relação à sanidade, pronto, atualmente as espécies pecuárias têm já o regime reduzido de IVA, 6%. Sabemos que se trata de uma diretiva europeia, sendo uma diretiva europeia, as decisões terão que ser tomadas a nível europeu. Obviamente que se nós achamos que somos uma profissão médica, nós não compreendemos porque nós, médicos veterinários, somos sujeitos aos nossos serviços de discriminação fiscal quando o médico de medicina humana ou o médico dentista não é. Isso é algo que nós não conseguimos entender. Portanto, há aqui algo que até hoje nós não conseguimos entender porque é que nós, sendo uma profissão médica, somos discriminados e põe-nos numa categoria que aquilo que nós fazemos não tem interesse público e não tem interesse para a saúde global, para uma só saúde. Em relação à questão do cheque veterinário e à definição e à sua dotação. O cheque veterinário, nós, a Ordem dos Médicos Veterinários, percebemos que existia uma necessidade de detentores de animais carenciados que não tinham acesso a cuidados médicos veterinários, os municípios que não tinham estruturas para lidar com este tipo de situação e que nós, de repente, conseguimos encontrar dentro de mais de 400 centros de atendimento médico veterinário que estão disponíveis a prestar serviços mais acessíveis aos municípios para que os municípios automaticamente possam identificar, segundo uma grelha de segurança social, quais são as famílias carenciadas e que automaticamente eles seja dado um cheque veterinário em que o detentor, inclusive, escolhe o sítio onde pode dar o tratamento ao seu animal. Obviamente que se houver uma facilidade no acesso ao cheque veterinário, e se houver aqui uma estratégia nacional que leve em linha de conta, nós já estamos a diminuir a necessidade de, como estamos agora a ver projetos pilotos de clínicas sociais em vários sítios. Ou seja, nós temos estruturas disponíveis, que querem trabalhar e que trabalham já socialmente. Portanto, nesse aspecto, acho que se houver uma estratégia nacional que leve em linha de conta o cheque veterinário e que dote o cheque veterinário e que facilite esta utilização, seguramente ainda mais centros de atendimento médicos veterinários terão esse acesso. Em relação à questão, finalmente, do Hospital Veterinário Público que se tem falado, eu percebo a sua abrangência e aí é preciso definir, e aqui é o poder político que tem que definir a categoria de acesso à população, ou seja, quem é que serão os utentes? Será toda a população? Não será toda a população? Serão só os carenciados? Não são carenciados? Depois, como é que é a estrutura montada? Como é que é montado? E nós temos o exemplo do Serviço Nacional de Saúde Humano, em que nós vemos a tremenda dificuldade de reter profissionais nestes serviços. Portanto, ainda por cima, numa profissão médico-veterinária, sem carreira, isso em contrato coletivo de trabalho, que é algo que a Ordem não interfere, não é da nossa competência, garanto-vos que será muito difícil nós retermos médicos veterinários nestas estruturas de Hospital Veterinário Público. Portanto, para nós que queremos reter médicos veterinários, nomeadamente na DGAV, que também tem um déficit em profissionais médicos veterinários, em que, segundo o seu mapa de pessoal, aponta para mais de 1.100 profissionais, neste momento tem 500 ou 600 profissionais, portanto está bastante debilitado em relação a profissionais. Portanto, sem estas ferramentas, quer a carreira, quer também o facto da profissão ser fustigada por um IVA que vai, sobretudo, fustigar o detentor do animal, que vai limitar o acesso aos cuidados, achamos que vai ser um verdadeiro ato de fé. Nós conseguimos criar uma rede de hospitais públicos a nível nacional para haver equidade também de acesso às populações.
Portanto, obrigado. Temos uma segunda ronda, pedia que fosse muito curta, porque acho que os senhores deputados têm uma comissão às 15 horas com o Sr. Ministro das Finanças. Tenho a indicação que o Sr. Deputado do PSD, Ricardo Oliveira, quer fazer uma intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento naturalmente o Sr. Bastonário da Ordem dos Veterinários. Queria apenas aqui só reforçar que, relativamente àquilo que já tem sido referido sobre a ausência de uma verba específica no orçamento ou na proposta do Orçamento de Estado para 2025, o Sr. Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, já esclareceu, o PSD também já deu nota disso, que existe o tal montante já aqui referido de 500 mil euros para iniciativas de bem-estar animal, e não estando uma verba detalhada, está naturalmente prevista dentro da dotação do Ministério da Agricultura e de outras áreas do Governo. Isto mesmo é parte de um compromisso que o Governo assumiu. Aliás, o bem-estar animal, o reforço do bem-estar animal, corresponde a um dos objetivos que consta do programa de Governo e, portanto, queria apenas aqui reforçar isso e sobre aquilo que foi dito do déficit de veterinários nos próprios organismos do Estado, como é o caso da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. É verdade, não é só aí, existem várias lacunas com as quais nos confrontamos depois de termos tido, enfim, o país governado pelo Partido Socialista nos últimos 8 anos. Estamos a tentar, de facto, emendar muitas das situações, rever outras tantas, para podermos dar a esta área a importância que ela merece.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão, pedia, sobretudo, o seu sentido de síntese.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Bastonário, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Ainda assim, nós pensamos que essa isenção da ação do médico veterinário nas espécies pecuárias e na intervenção da saúde pública deve ser abordada, se não aqui no Parlamento Europeu, através das representações dos eurodeputados nesses próprios partidos, uma vez que, se de facto queremos que a profissão de médico veterinário seja reconhecida publicamente, segundo o conceito One Health, que é o novo conceito da saúde global, que integra a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, temos obviamente que dar aos médicos veterinários as mesmas armas para trabalhar do que as outras medicinas. Todas as outras medicinas são isentas de IVA e, portanto, que sendo a medicina veterinária também uma medicina, com toda a sua capacidade, deve ser também encarada como tal. E relativamente à petição que foi discutida aqui, que nasceu em 2021 sobre a criação de um hospital veterinário público, petição essa que foi de 2021 e que depois veio a discussão no Parlamento em 2022, já o Chega tinha um grupo parlamentar com 12 deputados e participou dessa discussão. O que saiu dessa discussão, de entre vários grupos parlamentares, foi que talvez a melhor abordagem, em vez da criação de um único hospital veterinário público, que depois teria também o constrangimento geográfico de não saber onde pudesse ser construído, que fossem utilizadas a rede de hospitais universitários já existentes, temos 8 neste momento em Portugal, e que esses hospitais universitários, principalmente nas universidades públicas, deixassem de servir como uma fonte de fundos para subvencionar a própria universidade e passassem a ser servidores da população mais ou menos carenciada. Gostava de lhe perguntar se acompanha também esta visão, digamos assim, da utilização desta rede das 8 universidades de medicina veterinária para poder suprir esse serviço público. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, Subestionário, faz favor para
também
responder. Mas se a deputada quer intervir, faz favor. Sim, de forma muito sucinta, se puder, se for possível, um minuto.
Sim, ia só pedir ao Sr. Bastonário que clarificasse, no âmbito da Estratégia Nacional do Controlo dos Animais Errantes, que políticas é que, então, estão a ser promovidas, porque nos apoios é importante que os mesmos traduzam também essas políticas, porque parece-nos que, tendo em conta que existe o censo, de acordo com o censo, perto de 900 mil animais em Portugal, com cerca de 15 milhões de euros daria para esterilizar todos estes animais, portanto, nós estamos a falar de um valor muito elevado e parece-nos que assim seria, de facto, dispensável outras medidas, nomeadamente o que se tem vindo a falar, que é voltarmos a abater animais nos canis municipais. E, por fim, também a questão da rede e da utilização dos hospitais, que coloquei há pouco, pois parece-nos que, de facto, as faculdades de medicina veterinária e os hospitais poderiam complementar efetivamente, e foi nessa lógica que o PAN propôs e conseguiu nos orçamentos do ano anterior esta mesma medida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Bastonar, faz favor.
Muito
3,
bem.
4 minutos para responder.
Peço desculpa por não ter passado por cima da resposta em relação aos hospitais universitários. Relativamente à questão do abate, o abate não é uma solução per si para o controle do animal. Portanto, para nós, enquanto médicos veterinários, nós temos isso muito claro, sabemos que deve ser um último recurso. Portanto, claramente para nós a classe está mais do que convencida que realmente isso acontecia. Anteriormente, nos anos anteriores, isso acontecia porque não havia qualquer tipo de política de gestão de animais errantes e, como tal, a única coisa que os médicos veterinários, em último recurso, tinham com os canis cheios, com a pressão social, era ter que fazer aqui uma espécie de escolha e fazer esse tipo de situação. Portanto, nós, como médicos veterinários, achamos que não é a política de recurso, antes pelo contrário, a política é, e nas várias medidas, é a responsabilização do detentor. É importante haver uma campanha educativa em que o animal passe para a cabeça das pessoas, que é um dever e não é um direito, porque sendo direito, eu tenho direito a ter um animal, mas isto muitas vezes faz com que eu possa ter um animal, mas depois o Estado vai arcar com todas as despesas, porque eu tenho despesas de alimentação baixas, ou eu não tenho que gastar em médico veterinário porque ele é grátis. Temos de ter cuidado. Eu acho muito importante socialmente apoiar, mas por outro lado, esta mensagem que vai ser muito fácil ter um animal, é preciso ter cuidado. Sobretudo, a identificação eletrónica tem que ser fiscalizada, nesse ponto penso que tem falhado. Temos que identificar, forçosamente tem que ser obrigatório, sempre que há um cachorro novo que é identificado, a mãe também tem que ser identificada nesse mesmo registro, porque hoje em dia ainda é muito fácil nós termos acesso a um cão e um gato. No caso da população do censo pela Universidade de Aveiro, a grande maioria são gatos, portanto estamos a falar sobretudo de animais ferais, de colónias, que esses ainda são mais difíceis, e aí uma estratégia de esterilização massiva faz todo sentido. No entanto, depois temos o outro lado, que é a parte dos animais que são realmente adotados, que tem que haver aqui uma responsabilização. Depois, todo um sistema em que as contraordenações são imediatas e não são arrastadas ao longo do tempo, que depois caem e não são aplicadas, porque acaba por não haver uma penalização por quem não identifica, por quem não anda com o animal à trela, por quem não bem trata o animal, por quem causa maus tratos, e os animais vão-se arrastando, mesmo em processos de crimes de maus tratos, estão nos canis de 2-3 anos, que não são adotáveis e estão a ocupar o espaço, e os animais cada vez ficam com menos capacidade adotiva. Portanto, há aqui vários patamares. Em relação aos hospitais universitários, em Portugal existem 4 estabelecimentos de ensino privados e 4 públicos. Classicamente, estes hospitais têm feito serviço à população e normalmente eram coadunados com um acesso mais, ou quando começaram a abrir, um acesso mais em termos de remunerações, não é, remunerações de preços mais baixos à população, porque também necessitavam de casuística. Não é o princípio que está nas universidades estrangeiras, em que eles são pontos de referência e eles recebem, são os casos que os outros hospitais, as outras clínicas não conseguem receber, mas realmente se faz parte da propriedade do Estado, da administração pública, eu penso que poderão também dar, obviamente, um apoio nesta filosofia, e temos 4 públicos, portanto, eu diria que estamos a falar de uma cobertura de Évora, Lisboa, Porto e Vila Real. Ficariam os arquipélagos, não seriam abrangidos, mas poderia haver também aqui uma estratégia a levar em linha de conta, e seguramente os estudantes que já estagiam nestes hospitais têm contacto, terão mais contacto com a sua casuística, com a sua casuística. Depois têm é que se acautelar o financiamento, porque realmente estes hospitais acabaram por arranjar neste tipo de uma empresa que gera o hospital fundos que também a própria universidade não tem e que tem dificuldade em manter. Portanto, e ao aumentar o trabalho, vai aumentar a necessidade de contratação, e se esses fundos forem desviados para outro lado, elas também vão estar em dificuldades. É todo aqui um equilíbrio necessário. Como digo, todas estas questões têm multifatorial e nós temos muitos, muitos campos onde podemos existir. Não há uma única solução neste momento para a questão dos animais errantes, mas queria-vos deixar sobretudo aqui que, por favor, pensem que se nós não tivermos, não passarmos uma mensagem quanto, ou vocês enquanto decisores políticos, que a profissão médico-veterinária é discriminada fiscalmente, não tem uma carreira, estamos continuamente a insistir na precariedade dos médicos veterinários neste país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Acabamos a nossa audiência. Muito obrigado pela vossa presença. Agora, muito obrigado, Sr. Deputado.